Eco Talks.
Essa família é muito unida. E não é muito organizada. Pam, 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 pam. Ligam por qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão. Viaça, 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 virando, mas a família não vai querer viaçar. Quero catucar.
Eu tô com a pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.
E assim começa o Tricotox.
Muito bem-vindos, aqui é o Thiago Queiroz.
Aqui é Thiago Berto.
E, caralho, eu imaginei você falando Vitor Orives, de tão...
Aqui é Vitor Roberto.
Thiago Orives.
Não, Thiago Orives existe.
Caralho, é verdade.
É o irmão do Vitor.
Que é o irmão real.
Existe, é o irmão
que fala,
de fato.
Que fala mais rápido que ele.
Isso, exatamente.
Caraca, bicho, olha isso. Sejam bem-vindos a mais um Tricotox de pura alucinação, pura loucura. É, essa cantoria, essa cantata que o Berto se propôs a cantar foi uma coisa que foi solicitada pelos nossos apoiadores, né? Como uma forma de redenção por ter falado mal de Charlie Brown Jr. and to speak well from the brothers.
Cara, a única coisa que eu posso dizer é que eu tô cagando tanto pro Charlie Brown... E hoje em dia, cagando muito pra Los Hermanos, porque todo mundo sabe que, na verdade, a melhor banda de todos os tempos é o LS Jack.
Eu fiquei sem palavra aqui.
Pronto, acabei com a polêmica.
Ah, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar sobre uma situação minha aqui, que eu queria trazer, tá?
Queiroz Talks.
O que acontece? Bom, primeiro, falar que o Vitor, obviamente, não tá aqui. Você já deve ter, né, se
percebido,
dado conta,
talvez,
né? Ele teve questões pessoais aí, então ele não pôde vir aqui à gravação. O que acontece? A escola dos meninos, quando as crianças chegam no primeiro ano, faz parte do projeto pedagógico da escola que as turmas de primeiro ano, elas façam uma dormida na escola.
Como assim uma dormida? Tipo... Passar a noite?
Exactly, my friend. É
okay.
Isso aí.
Ok.
E aí, o que acontece? Então, a ideia é isso. Tanto a turma da manhã, da tarde, do primeiro ano, vão lá e vão passar, sei lá, em algum momento do ano, que tá chegando perto agora, que é tipo semana que vem. Mas você tá ouvindo isso, sei lá, no final do ano. Inclusive, Feliz Natal, porque esse episódio é perto do Natal. E a gente tá gravando, tipo, muitos meses antes.
Desculpa, é o que tem pra hoje.
A gente tá tentando aqui, entendeu? Pelo menos não tá faltando com o programa. E o que acontece? Meio assim, durante o segundo semestre tem essa tradição aí, esse projeto pedagógico de fazer a dormida na escola, que todas as crianças vão passar uma noite dormindo lá na escola. Então vai ter que levar um colchonetezinho... Pijaminha, escova de dente, perere piriri, quer dizer, escova de dente já levam, né? Porque faz parte da higiene.
É uma festa para crianças.
Tipo a festa do pijama.
Exato,
na escola.
Para crianças na escola.
E cara, eu achei que não, mas eu tô reticente. Eu tô feliz porque dentro do chat dos pais lá, tem mais famílias que também estão assim, não sei se meu filho vai. Eu cheguei a falar pra Anne que eu não gostaria de ir, porque assim, me sinto um pouco inseguro de deixar ali, sabe o que vai acontecer. Não que eu alimente grandes medos, né, grandes receios da escola, porque afinal de contas, se eu tivesse, eles não estariam lá, né?
Sim.
Mas eu fico nessa, caralho, cara, pô, peraí, mas ele vai dormir lá com uma porrada de crianças de outro turno também, e quem é que vai estar dando conta de olhar essas criançadas todas? Será que não vai rolar alguma merda? Tipo, sabe, criança mexendo com criança, nem falando de bullying.
Mistura crianças de outros turnos.
A turma da manhã e a turma da tarde. Não.
Só as crianças de
primeiro ano. É.
Ok. Não, mas aí, tá, vamos lá, mas não sei qual é o teu medo.
Mas o meu medo é esse, de tipo, sei lá.
Vai misturar crianças que eles não estão acostumados, porque são de outro turno, né?
Qualquer tipo de situação, assim, como a gente gravou também... Já saiu, né? A gente gravou há um tempo atrás o episódio sobre educação sexual. Essa questão do abuso fica ali rondando minha cabeça.
Ok.
E é uma conversa que eu tenho tido muito com a Anne. Por mim, eu não deixaria. Mas a Anne fala, não, é importante, vamos confiar, faz parte do projeto. Ele precisa passar por isso. Eu até entendo, mas eu fico ainda com muito medo.
Ok. Não pode pai nenhum dormir.
Não. É, são só os profissionais da escola. No okay. caso, professor, né?
Sim, a, sim, sim, sim. Enfim, sim. Equipe, auxiliar. Equipe pedagógica geral da escola.
E aí? O que, que você faria? Me diz aí.
Então, a primeira impressão é, caralho, tem um Vale Night. Essa é a primeira
Mas
parte.
Mas essa, esse não, então, é do seu lugar de fala de pai de um filho.
Exato, não, então, é isso, é a primeira coisa que me passa pela cabeça, uhum. tipo, poxa, por que só uma vez no ano? Entendeu?
Tá certo. Né?
Internato tá aí, né? Tá. Quem tem dinheiro... Não, mas assim, me parece que os medos são normais, mas talvez seria, eu teria mais medo se fosse, não fosse uma escola em que os meus filhos estão já há muito tempo.
Ah,
que é o caso dos do teus filhos. Como eles já estão lá há muito tempo, assim, o que eu conseguiria analisar rapidamente? Ah, não, mas então, pode ter uma criança que ele não conheça, que é de outro turno, que pode agir de forma diferente e tudo mais. Cara, fatalmente, nós somos sociáveis, no geral, né? Mesmo quando criança, mas a gente se isola em grupos que a gente se sente seguro.
Certo.
Mesmo quando criança.
Aham. Uhum.
Então, fatalmente, a galera vai se fechar em grupos, entendeu? E aí vai ficar o grupinho dos amigos que ele já tem. É. Talvez tenha um amiguinho ou outro que seja mais... que seja de outro turno. Que tenha, seja um pouco mais extrovertido, que tenha uma coisa melhor. Talvez tenha uma atividade que a escola consiga propor para juntar essas crianças e tudo mais. E aí fica um negócio legal. Pode dar ruim? Cara, é aquela. Pode dar ruim na escola no período normal.
É, eu sei que pode.
Não, mas você consegue entender? Tipo, o medo, o meu medo é suprimido. Esse medo, talvez, que você tem agora, de uhum. tipo, pode dar uma merda, ele é suprimido porque pode dar merda em qualquer outro momento.
Não, 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 peraí. Você pode estar, na verdade, incutindo um espírito de paranoia em mim falando isso. Você não tá diminuindo o medo que eu tô sentindo.
Não, olha só, medo. É porque medos.
Não, eu sei, entendi.
Medos, na maioria das vezes, são irracionais, né? São projeções que a gente coloca sobre uma coisa que ainda não aconteceu.
Aham.
Uhum. Né?
Of course.
Ou a gente projeta uma... Eu falando como psicólogo, tem vários psicólogos aqui provavelmente escutando, falando, cara, ele tá falando uma porrada de bosta. Mas, assim, tipo, ah não, você já tem um trauma, então você fica... você tem um gatilho que fica reacendendo aquele medo e tal, blá, blá, uhum. e tal. Mas, então talvez no seu caso seja uma preocupação que você tenha de, tipo, alguma coisa que pode vir acontecer, mas é que pode. É tudo muita hipótese.
Sim,
entendeu?
Sim.
Medo é, pelo que eu lembro, é defesa. A nossa defesa consciente ou subconsciente
uhum.
de, pra gente não ficar se fuder.
Uhum.
Né? Não, então, você tá com medo dos teus filhos não se fuderem ou e por tabela você se fuder. Entendeu? É, seja lá de qual forma, física, psicológica, não importa.
Sim, sim. Ou sexual até.
É. Mas assim, tipo, é ok, é válido, só que eu acho que se a escola já faz isso há muito tempo...
É, isso é verdade, a gente tinha pensado nisso.
Entendeu? Provavelmente não deu ruim nesse meio tempo.
Jamais saberemos.
Ou se deu ruim, provavelmente foi bem remediado por eles, foi bem... Porque, cara, é assim, tipo... Teve a história, tu lembra da história de pouco tempo atrás agora? Foi nesse ano ainda, que uma galera do Santo Inácio ou do Santo Agostinho, tipo, uma galera de 14 anos de idade, acho que foi o final do ano passado pra esse ano, eles foram fazer uma viagem, tipo, porque é Santo Agostinho, né? Santo Inácio, essas escolas assim, tipo...
Mané!
Quanto é que você paga? Quanto é que você paga, amigo? 3 salários mínimos pro meu filho estudar. É isso, entendeu? E aí, tipo, no final do ano tem a viagem de final de ano das turmas que estão se formando e blá blá blá, e aí os malucos vão, tipo, pra Europa, entendeu? Não é tipo, ah, não, vamos ali pra Nova Iguaçu. Não, irmão, os malucos vão pra Europa.
Uhum.
Entendeu? E aí, tipo, teve uma galera de 14 anos que ficou bêbada na porra da viagem. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que agora a escola suspendeu o bagulho. Pelo uhum. menos lá na notícia estava lá, ó, vamos suspender agora. E aí, óbvio que a garotada ficou revoltadíssima. Os que ainda não foram estão revoltados, ou ficaram revoltados, sei lá.
Uhum.
Mas a gente saberia. Entendeu? Quando dá merda, entendeu? Fatalmente a escola para de fazer.
É, isso é verdade.
Entendeu?
Não, não estaria. Se já é, dá merda não, muito grande.
É, meu. Quando não, a merda não é grande, rolando. Não continua.
Tá, faz sentido. Acalmou um pouco aqui meu coração. É, a Fernanda Siviec tá aqui no chat dos apoiadores Supimpa, na verdade, não só ela, Rosana Lin, o Samuel Gambini, nosso editor, tá aqui, ó.
Ô, Samuca, tá lá.
Eu gosto quando ele tá na live, porque ele já julga a gente ao vivo, né? Não só quando tá editando a gente. Então...
Não, a minha voz tá indo direito dessa vez, Samuel. Por favor, critique-me.
Não peço pra criticar que você vai se arrepender. A última vez que eu fiz isso, eu quase chorei.
Critique-me.
Ele pega pesado.
Com carinho.
Isso, não, ele não conhece essa expressão.
É, não, não é. Coloca areia, não.
Mas a Fernanda Siviec botou um negócio aqui que acho que contribui também para nossa discussão. Na casa de um coleguinha me assusta mais que na escola. Na escola, a chance de alguém fazer algo inapropriado sem o outro ver é bem menor do que dentro da casa de um coleguinha. É verdade.
Sim, sim.
Mas, curiosamente, o Dante já dormiu na casa de um amigo e eu fiquei de boa. Eu não cheguei, não tive problema. Talvez... Olha aí, olha a merda também, olha, é foda, né, cara? O homem é um bicho que tem tudo que morrer mesmo, né? Porque assim, o Dante dormiu na casa de um amiguinho há um tempo atrás. Mas sabe por que a gente ficou tranquilo? Porque a mãe é uma mãe divorciada e...
Então não tinha um homem lá dentro.
Exato, não fazia um regime de guarda... Quer dizer, negócio de guarda compartilhado, caralho. Mas ela foi dormir na casa da mãe.
Sim.
E não tinha um cara lá. Talvez se tivesse um pai lá, eu tivesse ficado mais bolado. Por quê? Porque homem é filho da puta.
É, não, eu entendo,
Entende?
Entendo.
Sinistro isso, cara. A Rosana Linha aqui falou também, eu também tenho receio dessas festas de pijama, a não ser que eu conheça bem os pais. Essa que é a merda, se você não... Porque como a gente viu lá no programa de educação infantil, de educação sexual e abuso com a Carolina Arcari, é, assim, a pessoa que você mais conhece, a pessoa que são mais bacanas, só que são os mais comuns abusadores.
Sim. Mas quer ver uma parada escrota?
Ah.
Por que festa do pijama... é dividida por sexo.
Como assim?
Por que que a festa do pijama é só de menino ou só de menina? Não tem mistura.
Tem.
Não tem. Eu não conheço ninguém que tenha ido numa festa de pijama, que tenha deixado seu filho numa festa de pijama, e tinham meninos e meninas.
Teve. O Dante teve uma que ele não quis ficar, mas era de meninos e meninas.
Mas é raro, né?
É.
Assim, meu ponto de vista é raríssimo.
Tem que ser desconstruído, né, pra fazer isso.
É raríssimo.
É assim...
Tu colocar meninos e meninas. Isso
porque a galera já acha que
meninos
vai dar...
Meninos e meninas, crianças.
Isso.
Bem crianças, entendeu?
É tipo 6, 7 anos.
Zero pensamento inapropriado naquela mente ali, se não tiver ocorrido nada de errado na vida dessa criança. Entendeu? Então, você vê em filmes, você vê em qualquer lugar, as festas de pijama são meninos e meninas. É separado. Lado A, lado B, do bagulho. Entendeu? Eu não faço ideia de porquê. Eu não sei se é porque os pais já têm na cabeça uma ideia sexualizada dos próprios filhos. Talvez seja essa a questão. Entendeu? Ou, sei lá, eles nem sequer pensam nisso. Sequer conseguem. Seguem só o padrão da forma tão... A gente, né? Anda em linha reta, tão linha retinha, que não consegue ver que não seria um problema você fazer uma festa de pijama mista com crianças que não faz a menor diferença se é mista ou se não é.
É verdade. É verdade. Fica aí, então...
Mas é isso, cara. Fique mais tranquilo. Eu acho que se desse merda, ia dar merda. Já teria dado...
Você tem razão.
Já teria parado de fazer, entendeu? Fatalmente, se der, tipo, provavelmente der uma merda, tipo, não, olha só, o Dante não tá conseguindo dormir porque não é na cama dele, não tá, tá agitado. Vão te ligar fatalmente, cara.
Sim, sim, sim.
Entendeu?
Então, a ideia maneira, assim, parece que no dia seguinte, a ideia é as famílias fazerem um café da manhã coletivo na escola. Então, tipo, a gente vai chegar cedo lá, todo mundo. Então, assim, é uma parada maneira. Mas fica esse medo aí, entendeu? Essas paradas me assombrando. E ter essa conversa com você me ajudou a beça a me acalmar. Eu já tinha me acalmado com a conversa que eu tive com a Anne, porque ela tá falando assim, cara, confia no teu filho, brother.
Sim, também, né? Também,
eu fico
é
assim,
uma questão também.
Eu até falei pra ela assim, cara, ó, eu não posso botar no peso nas costas de uma criança o peso de uma responsabilidade desse tamanho. Mas, de fato, eu tenho que concordar com ela que, em certa extensão, tem que confiar na educação que a gente deu pra ele. Então, assim, inclusive, essa última semana, eu tô fazendo intensivão de praticamente todo dia, tô lendo o livro do Pipo e Fifi lá da Carolina Arcari, ó, partezinho, aqui, ó, não toca aqui, quem é que toca aqui, quem é barato, para papo papá, não sei o quê. Então, assim, tô reforçando ali a mentalidade dele pra, se porventura acontecer alguma coisa, ele... Enfim, ele vai saber meio que reagir no automático, né?
Sim, sim. Mas é isso aí, gente.
Bom, então é isso. Eu espero que em breve dar um retorno aí sobre essa situação. É, torçam aí pelo Dante. Não vai dar nada.
É quando vocês tiverem escutado esse Trocó Talks.
Já rolou?
Já rolou. Então a gente pode depois. Quando você estiver escutando esse Trocó Talks, faz assim, ó. Entra no nosso Facebook, entra em qualquer lugar lá e tal, e pergunta pra gente. E aí, como é que deu? Como é que foi? Como é que
rolou? A festa do Dante, tudo de boa?
Deu certo, tudo tranquilo?
É, boa.
Aí a
festa
gente...
não, foi tipo, dormindo na escola, nem festa essa porra, mas enfim. É.
Pague hard in the school.
O Vale Night, só que não funcionou?
Ninguém mandou ter três filhos, irmão. Olha só.
Pra gente
eu
é só.
Eu teria Vale Night.
Um. Pois é,
eu teria Vale Night, cara. Mas você decidiu povoar a terra.
A gente se fudeu.
Então, foda-se.
Cada escolha é renúncia, né?
Irmão, olha só. Eu tive um filho pensando que daqui a alguns anos eu vou estar tranquilão, ele vai estar seguindo a vida dele. Tu arrumou três bonecos, irmão.
Três bonecos já era.
Ah, não, daqui a... Dante nasceu. Pô, daqui a 18 anos tô tranquilo. Aí, porra, nasceu o Gael. Tô, opa, daqui a mais 18 anos. Opa, não, calma aí. Aí, pô, vem
zero,
a Maia.
Né? Tu zero
aí,
pô, o contador.
O bagulho que, pô, não. Tinha acabado. É. Né? No Dante, 6 anos atrás, porra, tu... Pegou o contador que já tinha 6 anos já e zerou, pô. Aí, é cara, não dá.
É.
Entendeu?
Eu comecei a...
Isso sendo gentil, né, com 18 anos. Porque a gente pode aí ter filhos que saem com 30.
É verdade.
Tipo eu.
Espero
Tô
que
ali
não.
Na casa da sogra. Né?
Que mensagem reconfortante, né,
né?
Cara?
Vai saber como é que tá o Brasil daqui a 20 anos. Sei lá.
Do jeito que tá, cara, não vai estar muito melhor, não.
Do jeito que tá, meu irmão. Não, tá vai foda. Fazer um puxadinho na casa da sogra, na casa da avó.
Muito bom. Bom, obrigado por ser esse parceiro aí. Obrigado, pessoal da live dos apoiadores Supimpas. Me ajudar a acalmar meu coração e a gente dá notícias aí. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.